Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
Falar de meio ambiente em Angra dos Reis é fácil. Essa cidade maravilhosa, um meio ambiente maravilhoso. E agora nós vamos falar sobre o meio ambiente, sobre a preservação. Com foco nas nossas queridas e encantadoras tartarugas marinhas, vistas diariamente em vários pontos da Baía da Ilha Grande. A Eletronuclear e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, monitoram as tartarugas marinhas que passam um período de suas vidas nas águas próximas à central nuclear em Angra. O comportamento e a fisiologia desses animais são analisados por biólogos e pela iniciativa faz parte de ações socioambientais das usinas da região.
Tartaruga Viva é o único projeto de monitoração de tartarugas marinhas no sul fluminense e preenche uma importante lacuna científica. O projeto surgiu a partir de demandas populares durante as audiências públicas do processo de licenciamento da usina Angra 3 e tem como objetivo também avaliar uma possível influência da presença das usinas nas tartarugas marinhas. Para saber mais sobre o programa, nós vamos receber agora, ao vivo, a bióloga Mônica Dias, que é do projeto Tartaruga Viva e que conversa conosco por meio do aplicativo na nossa sala virtual. Você pode participar ao vivo com perguntas pelo 3365-1588, nosso WhatsApp, e também lá no YouTube estamos ao vivo conversando com a Mônica, que é pesquisadora da Faculdade de Oceanografia da UERJ, tem diversos artigos publicados em revistas científicas e é a responsável técnica por projetos socioambientais de maricultura e de monitoramento ambiental, incluindo o programa Tartaruga Viva. Mônica, bom dia, você nos escuta bem? Seja bem-vinda.
Bom dia, Cláudio, bom dia, Aline.
Bom dia.
Escuto bem, sim.
Bem-vinda.
Bom dia, obrigado.
Mônica, como é que funciona o Tartaruga Viva? A gente tem o privilégio em Angra dos Reis, né, de qualquer localidade que a gente chega, a gente sempre encontra as tartarugas por aqui, elas são muito comum, né? A gente encontrar na nossas praias, nossa região litoral. Como é que funciona esse programa aqui em Angra dos Reis?
Eu agradeço a oportunidade, né? Sempre um prazer enorme falar do programa. É um programa extremamente importante que trata da conservação desses animais que fazem parte do ecossistema marinho, né? Então, o ecossistema marinho, ele tem toda uma cadeia integrada e esses animais são extremamente importantes nessa cadeia que chega até a gente, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. O Tartaruga Viva, ele é um programa, como você disse, ele é uma obrigatoriedade, né, de licenciamento ambiental das usinas e que tem toda uma visão especial da empresa, da Eletronuclear, sobre esse programa que foi acoplada à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, à Faculdade de Oceanografia da UERJ, e que vem desenvolvendo diversas ações, não só científicas, né, acadêmicas, com produções, para poder dar esse caráter todo acadêmico e científico da universidade, mas também toda uma questão socioambiental ligada à comunidade também, às pessoas, à população de Angra dos Reis e Paraty, que é a nossa área de abrangência. O programa, ele faz o monitoramento da saúde das tartarugas marinhas que frequentam a área de abrangência que fica ali na área de influência das usinas, desde o Frade, em Angra dos Reis, até ali a Praia dos Coqueiros, em Paraty.
Sim.
Então, nós temos 22 placas informativas distribuídas nessas 22 praias, com 44 placas informativas, onde tem 0800, que é para a pessoa entrar em contato com a gente caso avista uma tartaruga boiando no mar ou encalhada na areia da praia.
Uhum.
Então, se achar um animal debilitado, vivo ou morto, entre em contato com a gente e a gente vai resgatar esse animal. E uma outra abordagem do trabalho, que diz respeito ao que a gente estava conversando, né, Cláudio, antes um pouquinho,
sim,
fora do ar, que diz respeito a acompanhar a diversidade e a quantidade de animais que estão frequentando a área. Então, isso vem sendo feito há muitos anos, há 9 anos, que esse programa vem integrando aí a base de programas científicos da UERJ. E, ao longo desse tempo, a gente vem constatando um crescimento na quantidade de animais que frequentam a área.
Que bom.
E isso reflete muito na política ambiental, né, que vem sendo empregada e nas ações de conscientização ambiental que vem sendo empregada há anos, né? Então, hoje a gente está colhendo os frutos lá do início do Tamar, que começou a trabalhar com as tartaruguinhas e divulgar a importância da conservação ambiental. Então, ao longo desses anos, a quantidade de animais que frequentam não só a Baía de Ilha Grande, como outros locais, né, do Brasil, ela vem crescendo e alguns animais até deixaram de estar em perigo iminente de extinção e estão numa categoria um pouco mais abaixo de vulnerabilidade em extinção.
Mônica, explica para o nosso ouvinte como é que é a presença dessas tartarugas por aqui. Esses animais são migratórios, eles ficam aqui o tempo todo, vão para outros destinos e retornam. Como é que é a frequência dessas tartarugas e quais espécies de tartarugas a gente tem aqui?
Boa pergunta.
Então, aqui na nossa região de abrangência, 98% das tartarugas são da espécie Chelonia Midas, que é a tartaruga verde, essa que mais popularmente todo mundo vê quando chega perto de um costão, vai à praia. Então, essas tartarugas, elas são a maioria, maior parte das espécies que ocorrem aqui são dessa espécie, Chelonia Midas. A gente tem também algumas ocorrências de uma outra tartaruga chamada da espécie Careta Careta, que é uma tartaruga um pouco maior, um pouco mais robusta. A nossa área aqui é uma área classificada como área de alimentação. Então, nessa área, todos os animais que nós encontramos, 100%, são juvenis. Eles ficam aqui nessa área de alimentação para se alimentarem, crescerem, descansarem, até que elas chegam numa fase reprodutiva, e aí elas saem da nossa região e vão para a região de reprodução. Então, essa região aqui é uma região extremamente importante.
Claro.
Porque é uma região de águas calmas, abrigadas. A Baía de Ilha Grande, ela tem uma característica fisiográfica e oceanográfica muito importante, que é uma baía que tem duas entradas, né, ou duas saídas. Sim. Então a gente tem uma renovação constante de águas, o que permite uma renovação de nutrientes. Então toda a cadeia marinha é favorecida por essa renovação de nutrientes, inclusive lá na frente as tartarugas, que tem mais disponibilidade de alimentos na região.
Eu acho importante você estar aqui conosco para desmistificar uma coisa que é relacionada às usinas, né? Vocês estão acompanhando isso há muitos anos e a ficção sempre trata disso, né? Que os animais vão ter duas cabeças, os peixes vão ter quatro, vão ter patas, enfim. As nossas tartarugas, animais, né? As nossas tartarugas aqui são afetadas de alguma forma pela presença das usinas aqui no nosso entorno?
Não, os dados que foram obtidos, né, já ao longo de 9 anos, a gente tem uma gama grande, um banco de dados bem robusto, né, já nessa situação, eles apontam que não. Inclusive, a área ali do efluente, a praia do laboratório, ela é um dos nossos pontos de monitoramento. E ali são encontrados o maior número de tartarugas e as maiores tartarugas. Olha, que nós encontramos.
Quase um nan aquela água ali.
Que a gente água tem quente. Ali de favorável? A gente tem uma água quente, né, que favorece a ocorrência, elas gostam de água quente, da água mais quentinha.
Quem não gosta?
A gente tem uma região abrigada. Sim. Sem tanta influência de densidade de urbanização.
Zona de proteção também.
Então a gente não
também
tem uma cidade ali com saída de esgoto, né? Nada desse tipo ali. E nem frequência tão grande de pessoas. Então ali favorece a permanência dela. A gente tem dados, desses dados de monitoramento, de mergulho, que a gente pega as tartarugas que eu falei. A gente tem dados de recapturas sucessivas de animais que já estão ali ocorrendo há 6 anos.
Os mesmos animais?
Os mesmos animais.
Olha,
eles recebem.
Fixaram moradia ali.
Nessa amostragem a gente coleta o animal, pega o animal, e é importante ressaltar uma coisa extremamente importante. Não pode pegar tartaruga marinha para tirar foto, para botar a mão, para achar bonitinho. Porque só quem pode manipular esses animais é quem tem uma licença especial do IBAMA, que permite que profissionais do meio ambiente, cadastrados e avaliados pelo órgão ambiental, possam tocar e manipular esses animais. Por isso, nós podemos mergulhar, pegar o animal, levar para a embarcação de apoio e fazer toda uma avaliação de saúde, inclusive exame de sangue, medida para ver se ela cresceu, peso para ver se ela engordou, e a gente tem o registro, o banco. Então, por exemplo, a CAP-0035, ela vem sendo acompanhada há 6, 7 anos. Tem todos os registros de todas as amostragens dela. Então a gente consegue ver que ela cresceu 15 centímetros. Caramba. E ganhou, sei lá, 5 quilos, entendeu? Ao longo desse ano, desse período. Então a gente consegue fazer essa avaliação de ganho de peso e crescimento do animal. Isso é muito interessante, né? Porque a gente consegue ver o animal quando ele começou a ser amostrado, até o período que ele vira adulto e vai para a área de reprodução.
Aline.
Tem uma pergunta aqui muito interessante do ouvinte, Mônica. Ela enviou pra gente a seguinte. A Cristina, primeiro, ela disse que já passaram por alguns problemas com tartarugas na Praia Grande.
Sim.
E recentemente apareceu uma grande tartaruga morta. né? Na Praia Grande, nós já já vamos perguntar para você sobre isso, né? Com ali até marcas bem severas ali, que a gente não sabe exatamente
marcas do... de alguma coisa pontiaguda.
Vocês foram acionados, Mônica, sobre esse caso na Praia Grande?
Olha, ela disse quando foi esse caso?
Foi esse final de semana, de 31 de março para 1º de abril.
Não é só o programa Tartaruga Viva que faz o recolhimento desses animais na nossa área de abrangência. A gente tem também o PMP, e a gente divide essa área de abrangência. Então, assim, eu nesse momento eu não consigo te dizer exatamente se essa tartaruga foi recolhida por nós ou se ela foi recolhida pelo PMP. Provavelmente não foi por nós. Ela foi recolhida pelo outro projeto que trabalha também com esse tipo de abordagem.
Perfeito, Mônica. Obrigada pela explicação. Olha, a Priscila de Nova Angra diz assim: bom dia, Aline. Ali no cais, perto, ali no cais da manivela que a gente
costuma... Cais Valério Vieira.
Valério Vieira, o famoso cais de manivela, a próxima praça ali ao cais. Praça do Porto. Ela disse, ali tem muitos navios e tem muitas tartarugas. Minha filha sempre pede, eu sempre ando ali com as crianças também, ali tem muita tartaruga, mas daquelas pequenininhas e tudo mais. E ela falou que todas as vezes que ela tá por lá, ela vê muitas tartarugas com as ostras em cima do casco. E ela tá querendo saber, isso é normal? Isso machuca? Porque a gente vê muitas pessoas, esses dias eu vi um vídeo, Mônica, de um rapaz que estava no jet ski. Ele pegou uma tartaruga no mar, que estava com o casco todo envolto.
Eu vi.
Fez a limpeza ali em cima do jet ski e depois colocou na água. Né? Porque pra gente, visualmente falando, socialmente falando, estamos fazendo um bem danado para o animal. Mas como você mesmo disse, isso é proibido. Então essas ostras, quando o animal está ali envolto em algum tipo de material, como funciona isso?
Então, essa presença de algum animal ou algas em cima do casco da tartaruga, nós chamamos de epibiontes. São organismos que vivem sobre o casco dela e, por muitas vezes, não causam problemas a ela. A não ser em casos que a quantidade de epibiontes comprometa a movimentação, a alimentação, ela submergir e subir. Porque é importante a gente dizer que a tartaruga ela não respira dentro d'água. Olha. Ela precisa subir, botar a cabecinha para fora, respirar e voltar. Ela tem um fôlego, uma capacidade, né, de ficar submersa muito maior do que a gente, por exemplo, tem. Ela tem uma grande capacidade de ficar submersa. Ela dorme. No fundo, ela consegue dormir. Então, ela precisa subir para respirar. Então, assim, se o epibionte causa algum problema, alguma interferência nessa forma de movimentação, de alimentação do animal, sim, é um problema. Se não, faz parte da cadeia do metabolismo, da fisiologia, da ecologia normal do animal. E o que ela estava falando, a ouvinte falou sobre a questão das tartarugas estarem ali em áreas de grande movimentação de embarcação, esse é um dos grandes problemas que a gente tem hoje como causa de mortalidade. Uma das causas de mortalidade que a gente mais registra é atropelamento por embarcação. Nossa. Ou afogamento dos animais. Porque você imagina, uma tartaruga, como ela falou, são tartarugas pequenas ali, ainda bem juvenis. Uhum. E elas ficam ali próximo comendo as algas que estão ali nas estruturas, tanto no costão quanto no cais. E as embarcações estão passando. Então, uma pancada de uma embarcação dessa pode causar danos severos às tartarugas, sim.
Caramba. São 8h58, estamos conversando com a pesquisadora da Faculdade de Oceanografia da UERJ, a Mônica Dias, que é a coordenadora técnica, né, a responsável técnica pelo projeto Tartaruga Viva, aqui em Angra dos Reis e Paraty. Eu queria fazer mais algumas perguntas, então a gente vai ter que fazer um intervalo, Mônica. Eu queria segurá-la aqui alguns minutinhos a mais, para a gente continuar falando, porque a relação do angrense, do paratiense também, com as tartarugas é muito bacana, né? A gente sempre fotografa, sempre enche as nossas redes sociais toda vez que tem uma tartaruga assim, ao nosso alcance, ali próximo, pra gente visualizar. Então a gente tem mais perguntas aqui no próximo bloco, a gente continua essa conversa.
São 8h58, inclusive deveria ser o mascote de Angra dos Reis, porque tem tanta tartaruga, tem mais tartaruga nessa cidade do que boteco e igreja, literalmente. É sério, então acho que deveria ser o mascote da nossa cidade. Antes de ir pro intervalo comercial, Mônica, eu gostaria de dizer que quem tá escutando a nossa entrevista é o secretário de Educação de Angra dos Reis, o Paulo Fortunato.
Um grande abraço.
Porque foi lançado nas escolas o mascote das escolas, que é uma tartaruga.
Olha.
Isso, inclusive os meus filhos chegarem em casa com uma tartaruga feita, né, de garrafa PET. E o nome é de uma espécie que foi encontrada na Baía da Ilha Grande. Ele mandou pra gente assim: bacana ouvir uma entrevista tão importante, vão ver no ecossistema da nossa região. Nós da educação lançamos este ano o programa de alfabetização na idade certa e os materiais estruturados, construídos e produzidos pela equipe da Secretaria de Educação possuem dois mascotes identificados com a fauna e o ambiente local. O material do primeiro ano do ensino fundamental é a tartaruga carumbê. É a educação no seu fazer, contribuindo para a construção de uma mentalidade ambiental. Ele mandou pra gente a ilustração, eu vou mandar pro Valente para que ele possa mandar para você. Muito bacana. E os meus filhos chegam em casa muito empolgados, falando dessa tartaruga, é tartaruga para cá, é tartaruga para lá. Isso é bacana, porque é como o Valente mesmo disse, em Angra nós temos esse contato direto com esses animais. E todo mundo que passa, faz seus exercícios pela costeirinha, já vai ali fazer a sua caminhada aguardando encontrar e fotografar uma tartaruga. Estamos ao vivo com a Mônica Dias, ela é do projeto Tartaruga Viva. Estamos conversando sobre esse assunto interessantíssimo. E Angra dos Reis é um cenário gigante de tartarugas, né?
Sim, com certeza. A gente tem muito orgulho das nossas tartaruguinhas. Parabéns também à Secretaria de Educação, a Aline falou no bloco anterior, por valorizar também esse animal tão importante aqui para o nosso ecossistema, para o ecossistema da Baía da Ilha Grande. Mônica, você falou no bloco anterior que as tartarugas verdes ficam aqui na nossa região, né, durante um período da vida e depois vão reproduzir em outro canto. Não há reprodução de tartarugas aqui nas nossas praias, né? Elas vão para outros lugares do Brasil. Para onde especificamente?
Então, elas vão mais para cima do país, né? Espírito Santo para cima. Bahia. Já vai subindo. Aqui na nossa área, a gente teve agora uma desova.
Olha.
Na Ilha Grande há pouco tempo, né? Na parte de fora da ilha. Mas foi uma desova inesperada.
Uma tartaruga com o GPS alterado aí que se perdeu.
Porque o que que acontece? A tartaruga, ela volta para a área onde ela nasceu, para a praia onde ela nasceu, pra onde ela saiu do ovinho, para ela botar os ovos dela ali. Só que ela seguia, né, existem vários estudos mostrando que ela seguia pela posição das estrelas, pela iluminação. E hoje nós temos um crescimento urbano muito grande nas praias. Então a luz das construções atrapalha a localização da tartaruga para ela voltar para sua praia de origem. Caramba. Então a gente alguns estudos mostram, estão havendo já há algum tempo registros de desovas em locais onde não foi local de nascimento da tartaruga. Olha. Mas que ela volta ali porque a praia aqui, ela conseguiu localizar para ela poder desovar. Então esse caso da Ilha Grande pode ter sido um caso desses, não foi a praia onde ela nasceu.
Do ponto de vista da saúde do animal, isso não quer dizer nada, né? Não é que ele está um problema de saúde por ter feito essa desova em local indevido.
Não, não. O problema não é do animal. O problema é nosso mesmo, do homem.
Ok.
Que a gente ocupa as praias e coloca uma iluminação que dificulta a localização da tartaruga para ela voltar.
Mônica, complementando essa pergunta do Valente, me chamou a atenção sobre a questão da iluminação. Nós temos vários pontos que são iluminados para serem frequentados à noite, por exemplo, aqui em Angra dos Reis. Como isso atrapalha ou muda a rotina, né, desse ecossistema dessas tartarugas?
Então, aqui na nossa área não muda, não interfere, porque para as tartarugas. Porque as tartarugas, elas não são locais de desova de tartaruga aqui na nossa área da Baía de Ilha Grande. Então, como ela não tem esse problema de desovar aqui, a luz não interfere para ela nesse quesito.
Perfeito. Outra pergunta que eu gostaria de fazer a você, aqui em Angra não temos, inclusive é uma pena, porque seria algo bem bacana, mas nós temos no Rio de Janeiro, foi, né, há alguns anos já lançado, o AquaRio, maior aquário que existe, algo fantástico, maravilhoso. E Ubatuba tem o projeto das tartarugas e tem o aquário de Ubatuba também. Eu gostaria que você falasse pra gente um pouco sobre esses aquários, sobre essas tartarugas e esses animais que são mantidos nesses aquários. Como eles estão em sofrimento? Como eles são tratados? Eles são bem cuidados? Como é a vida dessas tartarugas que são tratadas nestes, não vou chamar de cativeiro, obviamente, nesses aquários?
Então, o aquário é sempre uma polêmica, né? Sempre tem um lado positivo e um lado negativo. São projetos importantes para a conservação do meio ambiente marinho, porque a gente tem sempre uma premissa na nossa equipe de trabalho, que você, a partir do que você conhece, você
cuida.
Tem uma relação sentimental com aquele animal, você começa, poxa, eu tenho que conservar, porque coitado do animal, vai sofrer. Então o aquário, ele tem essa pegada muito importante, né, de conservação, de divulgação da importância da conservação ambiental. No Brasil, nós temos uma das legislações ambientais mais severas em relação a isso. E eu tenho um orgulho enorme do meu país em relação a isso. Porque quando a gente visita outros países que têm aquários e mantém, por exemplo, cetáceos, golfinhos, né, em cativeiro, o Brasil não pode. O Brasil não tem essa premissa. A mesma coisa para as tartarugas. A tartaruga, ela, para ser mantida, como em Ubatuba, pelo Projeto Tamar, ela tem uma autorização especial do IBAMA. Geralmente, as tartarugas que são mantidas em cativeiro, elas não puderam ser reabilitadas e devolvidas ao mar. Então, por exemplo, uma tartaruga que teve um choque com uma embarcação, um afundamento muito profundo do casco, e foi feita uma resina para reconstrução. Essa tartaruga, ela não pode voltar para o ambiente, porque ela já é um animal fragilizado. Então, para isso, ela tem uma a equipe tem uma autorização, um projeto especial para manter esse animal em cativeiro. E para manutenção em cativeiro, tem uma série de premissas que tem que ser cumpridas. Não é só pegar o animal e botar numa piscina. Tem todo um estudo para ver o tamanho do local, para ver como ela vai ser acondicionada e responsabilidade técnica sobre isso.
Então hoje, no Brasil, a legislação não permite que as tartarugas sejam mantidas em aquários?
Não, não permite. A não ser que o órgão ambiental libere, porque existe todo um processo. Para você ter uma ideia, a universidade, ela tem um caráter científico e acadêmico. Uhum. Isso é de notório saber. Uhum. Só que para a gente realizar uma coleta, por exemplo, para eu realizar, nem de tartaruga, mas vamos dizer, de organismos que vivem no costão rochoso, pequenininhos, uma craca, para eu realizar qualquer trabalho, eu tenho que ter uma licença especial do ICMBio para essa pesquisa. Nem a universidade pode entrar no mar, ir lá, recolher animal e fazer amostragem, fazer qualquer trabalho no mar sem que o órgão ambiental tenha aprovado.
Nossa, que bacana, hein?
A gente tem uma legislação ambiental bem rígida em relação às questões, principalmente de manutenção e de acompanhamento, manejo de animais silvestres, como a tartaruga.
Muito bem. Bom, uma vez por estação do ano, ou seja, cada 3 meses, são realizados mergulhos pelo projeto Tartaruga Viva para a captura de espécimes, né, de tartarugas na Piraquara de Fora, que é próxima, né, da saída da descarga de efluentes da usina, na Praia Vermelha e na Ilha do Pelado, lá em Paraty. A equipe do Tartaruga Viva também monitora os parâmetros fisioquímicos, a temperatura, a turbidez da água, a salinidade dessa água do mar. E aí eu pergunto, Mônica, como é que funciona isso? Quem faz essa captura?
Então, nós temos, a verdade agora a gente está com essa amostragem sendo realizada a cada 2 meses, bimestralmente, por uma adequação de metodologia para que a gente tenha chance maior de pegar as recapturas, que as recapturas são extremamente importantes para os dados, para o acompanhamento, né? Então, como é que funciona? A gente tem uma embarcação, a gente vai até o local, um local pré-determinado, ele é cercado por uma rede de espera, e 2 mergulhadores ficam na água com o apoio de uma embarcação pequena para capturar as tartarugas que porventura vão querer fugir, nadar e ficam presas na rede. Porque isso tem que ser imediato, tem que tirar ela imediatamente, subir com ela para ela não se afogar. Então esses animais, eles são capturados por pessoas que têm a licença especial, a licença do IBAMA para esse tipo de manejo. Esse animal é levado à embarcação. Na embarcação são aferidos todos os parâmetros de saúde dela. Então são feitos exames de sangue para acompanhar os parâmetros, registrado o score corporal dela, quer dizer se ela está num bom score, se ela está magra, caquética, no score bom ou no score ótimo, que é o padrão das tartarugas, se ela está bem forte, se alimentando bem. Elas recebem anilha cedida pelo IBAMA. Essa anilha faz parte de um banco de dados nacional e internacional de tartarugas marinhas, porque nós recebemos informações depois de uma tartaruga nossa que saiu daqui com esse númerozinho ali de anilha na nadadeira e foi parar lá na Bahia, no Tamar, desovando. Então tá lá no registro do banco que ela saiu daqui da região e foi, por exemplo, pro Espírito Santo para desovar. Então isso é muito importante. E nesse mergulho, que a gente chama de mergulho, também são anotados esses parâmetros da água, pra gente saber como a água tava, para ter um balizamento se tiver algum problema nas populações.
Muito bem, então quer dizer, as nossas tartarugas aqui estão bem protegidas sobre esse aspecto, mas quais são as ameaças principais às nossas tartarugas aqui que vivem no ambiente?
Então, a gente é uma outra, importante dizer que uma outra abordagem do programa nós recebemos através de um 0800 que está divulgado em placas nas praias da região. Nós recebemos, realizamos resgate de animais, estando vivos ou mortos, que estejam debilitados na praia ou que já estejam mortos. Os animais mortos, eles são levados para o programa e são feitas análises de necrópsia no animal por veterinários especializados, pela veterinária especializada do programa, que realiza essa análise e nos diz do que o animal morreu. Então, nos dá a causa morte do animal. A maioria, grande maioria dos animais morreu ou por afogamento, justamente porque a tartaruga não respira dentro d'água. Então, se ela fica presa numa rede de pesca, numa rede de espera, ou numa rede fantasma, são as redes que são descartadas no mar e que ficam lá à deriva no fundo, ela morre afogada. Ou ela pode ter tomado ter sido atropelada por uma embarcação e aí deu alguma disfunção nela, ela morre afogada.
Jet ski também, Mônica?
Jet ski também. E são danos bem graves. Uns 3 meses atrás nós recebemos uma que ela tomou uma pancada na cabeça e estava com afundamento da cabeça. Mas a nossa veterinária, nossa equipe é espetacular e nós conseguimos reabilitar esse animal e devolver ela com uma cicatrizinha na cabeça para o mar. Então, outra causa de morte muito importante de ser falada é a ingestão de lixo. Ano passado nós recebemos 2 animais que não são tão frequentes na nossa região, que é o outro tipo de tartaruga, careta-careta. 2 animais grandes, eram animais bem grandes, com 40 centímetros.
Uau.
A outra 50 centímetros, animais grandes. A cabeça dela era... uma delas, que foi, nós apelidamos de Lourinha, ela ficou 3 meses e meio na base com a gente. E ela chegou extremamente debilitada, foi recolhida ali na Piraquara.
Caramba.
Quando ela chegou, foi feito um raio-x nela e avaliação sanguínea. Ela estava com uma infecção. E o raio-x mostrou que ela estava obstruída. Uhum. Ela comeu tanto lixo que o lixo, junto com os próprios dejetos dela, formou o que a gente chama de fecaloma, que é como se fossem grumos, quase cimentados.
Massa,
dentro,
né?
do intestino, e bloqueou o intestino dela. Então, ela não conseguia evacuar. Com isso, ela começou a produzir muitos gases. Os gases fazem ela flutuar e ela fica ali à deriva do que tiver para acontecer com ela. Então, nós resgatamos esse animal, conseguimos fazer ela evacuar. Quando ela evacuou, tinha tampa PET inteira dentro do animal. Tinha pedaço de balde, de plástico de balde, pedaço de PVC, carvão, uma coisa muito estranha que nós achamos, carvão, sacolas plásticas dentro do animal. E esse material todo está lá na base, mostrando a quantidade de lixo que estava dentro da tartaruga.
Bom.
Então, são fatores ligados à interação com o homem. É o que o homem deixa na natureza e o que acontece com esses animais nessa interação.
Alguém já disse que o homem é a pior espécie, né, que habita o planeta Terra, porque
com certeza,
ele destrói o próprio ambiente onde vive. E ao destruir esse ambiente, destrói também os outros animais que dependem desse ecossistema. Aqui mesmo, no Cais Valério Vieira, aqui no centro da cidade, o Cais da Manivela, você vê as tartarugas disputando espaço com sacola de lixo,
com PET, com
garrafas PET, apesar de haver coletor de lixo ali no local. A gente está sempre falando de lixo aqui, porque realmente é uma questão de educação, né? Não jogar lixo. O dono de embarcação, que também faz o seu churrasquinho a bordo, não descartar, como a Mônica falou, carvão no mar, porque apesar de ser um elemento natural, né? O carvão é natural, ele pode causar esse tipo de problema. Mônica, quem encontrar alguma tartaruga por aí na praia, encalhada ou aparentemente ferida ou doente, como é que pode acionar vocês? É a vocês que a gente tem que ligar primeiro? Como é que funciona?
Sim, ao achar uma tartaruga debilitada, viva, ou uma tartaruga morta, boiando, encalhada, ligar pra gente, é o 0800 204 4041. Lembrando que a nossa área de abrangência é do Frade,
correto,
ali em Angra dos, Reis, né, até mais ou menos a Praia do Coqueiro ali em Paraty.
Uhum.
Então essa é a nossa área de abrangência, e nessas praias existem placas informativas contendo esse 0800, que é justamente para, se a pessoa avistar um animal desse, entrar em contato com a gente pelo 0800, que o animal vai ser devidamente resgatado Isso é 24 horas por dia, 7 dias na semana.
Qual é o número?
Se o animal...
Qual é o número, Mônica?
0800 204 4041.
Ok. 204 4041.
Isso. E se o animal estiver vivo, a gente também leva. Na base, a gente tem um centro de tratamento e reabilitação.
Aqui em Angra?
Aqui em Angra. Uhum. Aqui em Angra. Na vila residencial ali de Mambucaba. Então, nós levamos o animal. Caso ele tenha sucesso no tratamento, a gente devolve ao mar. Se ele não tiver sucesso e for a óbito, a gente faz as análises para ver do que ele morreu.
É aberto a visitação, o seu centro de atenção aí?
Então, a visitação ela é feita através do pessoal do Observatório da Eletronuclear.
Ok. Uhum.
Então, entrando em contato com eles, as escolas e instituições e grupos, né, da população que queira visitar, pode entrar em contato lá com o Observatório, que eles marcam a visita para ir até a base.
É como você disse, quanto mais a gente conhecer, mais a gente tem a intenção de cuidar, né? Então isso é importante também, se puder popularizar esse tipo de visita. Mônica, muito obrigado pelos teus esclarecimentos, parabéns aí pelo projeto Tartaruga Viva, pela dedicação. A gente sabe que precisa do nosso ecossistema funcionando plenamente e contamos, claro, além de vocês, pesquisadores e acadêmicos, com a parceria da população, especialmente no que diz respeito ao lixo e ao tráfego de embarcações nessas áreas em que as tartarugas estão habitando. Obrigado.
Gente, agradeço muito, muito obrigada. Agradeço em nome da UERJ e da Eletro essa oportunidade incrível de divulgação do programa. É sempre um prazer enorme falar do programa e falar das tartarugas.
Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você sabe.